בעזרת השם, דף צדי בית, צדד שבת, סתימו דף צדי בית, נמישנה, נדלסים עשה סטלינה, מאיזה מרזום תרסו דף פרפרנץ'. פעם המשנה הוא סיגינץ', המוציא בין בימינו בין בשמאלו. Até agora vimos as leis com relação a que volumes obriga a pessoa a catar para carregar em Shabbat. Agora é Mishnah com relação a que modo de carregar obriga a pessoa a catar. Não todo um jeito que a pessoa carrega é um jeito profissional, é uma melechet machsheve de carregar. É só um jeito normal ao que obriga a pessoa a catar. Para a Mishnah, se bem bem minou, bem me smolou. A pessoa que carregou, mesmo com a mão direita dele, mesmo com a mão esquerda dele, Betoch Reko, mesmo se ele carregou num bolso que tem lá na roupa dele, na altura do peito, ou Al-Ktefav Hayav. Também se ele carregou nos ombros dele, está obrigado ao Hatat por carregar. Por quê? Shekel Masa Benekiat. Porque assim carregavam os Leviim, o Aron HaKodesh e o Mishkan, carregavam ele com seus ombros, por isso é um jeito de carregar que é normal. Ou seja, tanto com a mão direita, a mão esquerda, ou nesse bolso, no peito da pessoa, ou no ombro, é um jeito normal de carregar. E o ombro, a fonte de que o ombro é um jeito normal de carregar é dos Leviim. A gente vê na Gemara na frente por quê. Por isso a pessoa carregou nas costas da mão, não na palma da mão, na parte de cima da mão. Isso é um caso diferente. Beraglo, ou se ele carregou na sola do pé, bepif, carregou uma coisa na boca. O Bimaro pecou, carregou uma coisa embaixo do braço, Beosno, ou na orelha dele, ou Becearo, ou no cabelo, ou Bepundato, o Pielemata, ou uma pochete, aquele cinto que tem lá um bolso. O Pielemata, porque estava invertido, em vez de estar a abertura para cima, está a abertura para baixo. E fala nos comentaristas aqui, se está a abertura para baixo, com certeza vai cair, se está aqui está um pouquinho costurado, mas pode se desprender facilmente essa costura. Continua, bem pundatole halukô. Entre a pochete e a roupa da pessoa, a pessoa lá pendurou alguma coisa, entre um lado na pochete e um lado na roupa da pessoa, também é um jeito estranho, besfat halukô. Ou a pessoa pendurou alguma coisa na borda da roupa dele. A roupa dele está longe de da sua vista, longe do seu alcance, e se vai cair a pessoa talvez não vai perceber, não é um jeito normal de cuidar das coisas assim. Beminalo besandalo, na sola dos sapatos, na sola das sandálias, patur, xelotzi, kedere, hamotzi. Todos esses casos está isento, que não fez uma coisa profissional, fez uma coisa estranha. Não fez o costume das pessoas que carregam. Continua a Gemara. Amara Belazar, hamotzi masoi, lemala measarat fachim hayav, sheken masa benekeat. A pessoa carregou uma carga, fala da Belazar, porque carregou ela acima de um metro do solo, 10 tfachim, é um metro mais ou menos. Está obrigado ao catar porque carregou um jeito normal. Por quê? Porque assim os levinhos carregavam os objetos acima de um metro da rua. Mas vai fazer uma prova para isso. Mas sabe, né, que adminala? Não a gente sabe realmente que os levinhos carregavam nessa altura. Dirtiv ala mishkan ve ala mizbeach saviv. Aquelas toras de madeira em volta do mishkan e em volta do mizbeach. A pergunta é, com certeza, se tem volta do Mizbeach, tem volta do Mishkan. E se tem volta do Mishkan, tem volta do Mizbeach também. Então, para quem veio falar também essas duas coisas, também em volta do tabernáculo, também em volta do altar. Então, veio falar Gemara, Makish Mizbeach, Mishkan. Veio falar aqui uma associação entre o Mizbeach, o altar, e o Mishkan, o tabernáculo. Ma Mishkan Asara Amot, a Mizbeach Asara Amot. Do mesmo jeito que o Mishkan tinha 10 amot, 5 metros de altura, também o altar, o Mizbeach tinha 5 metros de altura. Da onde a gente sabe que o Mishkan tinha 5 metros de altura? O Mishkan Gufeminala, Dirtiv, Eser Amot, Orehakeresh. Como está escrito que o comprimento de uma datora de madeira que tinha em volta do Mishkan era 5 metros, 10 amot. Urtiv, está escrito também, Leifros Etaoer ala Mishkan, que os Leviim colocavam aquelas telas em cima do Mishkan, aquelas Yeriot. Tinha lá as telas de couro, telas de lã, linho, etc. Os Leviim colocavam em cima do Mishkan. Quem era dos Leviim que colocava? Amarav, Moshe Rabbeinu Pirso. E falou Rav que Moshe Rabbeinu que colocava a cobertura do Mishkan. Então, se Moshe Rabbeinu colocava essas telas em cima do Mishkan, מכאן אתה למד גובה של נביאים 10 אמות. כן, נשמע כי משה רבינו תמיד שיהיה 5 מטר של אלטורה. E Moshe Rabbeinu era diferente dos Levim, conforme essa opinião. Se Moshe Rabbeinu tinha essa altura, o normal dos Levim também era essa altura, porque todo mundo estava trabalhando no Mishkan. Uma vez assim, também os Levim tinham 5 metros de altura. Bom, até agora a gente não tem uma prova, a gente sabe que os Levim carregavam uma coisa acima de 1 metro de altura do céu. Fala agora, o Gmiri de Coltura de Midi Bemotó, Tilta Mileel, Betre Tilta Miletahat. Temos uma sorte, uma tradição. Sempre quando a pessoa carrega uma coisa em seus ombros, com hastes, então 1/3 da altura do objeto está acima de seu ombro e 2/3 está abaixo de seu ombro. O que a gente vê? Estakar de Rave Midlituva. Então, se um Mizbeach HaNechosh, por exemplo, aquele altar de bronze, tinha 5 metros de altura, fazendo a conta que os Levim mediam 5 metros de altura, ou seja, aproximadamente tinha lá 3,3 amot acima do ombro dos Levim e 6,6 abaixo, ou seja, 3,3 metros abaixo do ombro dos Levim tinha lá o altar, o Mizbeach HaNechoshet. Se os Levim eram altos 5 metros, sobrava mais ou menos 1,5 metro de distância do chão do Mizbeach HaNechoshet e o chão do solo. A gente vê que eles carregavam o Mizbeach HaNechoshet mais do que 1 metro de altura. Assim também com relação ao Shabbat é a mesma coisa, os trabalhos de Shabbat se aprendem no Mishkan. Também uma pessoa que carregou acima de 1 metro de altura está obrigado a Korban Hatat por estar carregando. Bem baitem. Porém, tem uma outra versão aqui. Se você quer falar que os Levim não eram tão altos quanto o Moshe Rabbeinu, talvez o Moshe Rabbeinu era muito alto, tinha 5 metros de altura. Porém, a média daquela época era ser 3,5 metros de altura. Então vamos falar que os Levim tinham 3,5 metros de altura, sendo assim, não ia sobrar muito entre o chão do Mizbeach HaNechoshet e o solo. Não tem uma prova daqui que os Levim carregavam as coisas lá acima de 1 metro de altura. Então vamos falar Me'aron. Temos que falar que a prova aqui que eles carregavam sim acima de 1 metro de altura é do Aron. A Arca Sagrada. Por quê? De Amar Aron Tisha Mekapor Etefach. O Aron, a Arca Sagrada, tinha 9 tvachim de altura, ou seja, 90 centímetros de altura. De Kaporet Tefach. Acima do Aron tinha a Kaporet, tinha aquela cortina. E essa cortina tinha media lá, realmente estava acima do Aron um Tefach. Ou seja, o Aron junto com a Kaporet tinha 10 tvachim. Harikana Sara tinha 10 tvachim junto. O Gmiri. E essa tradição que a gente falou anteriormente. De Koltuna de Midi Bemoto Tirtamile, Betretitamilena. Qualquer coisa que as pessoas carregam em hastes, bastões dos ombros, 1/3 da altura que eles estão carregando fica acima dos ombros e 2/3 abaixo. O que a gente vê daqui? Estacar de lemala, meassarava cai. Então a gente vê aqui que os Levim, vamos falar que eles tinham 3,5 metros de altura, então ficava aqui 6,6 tfahim, ou seja, 66 centímetros abaixo do ombro deles, era o chão do Aron. Até o chão tem muito, até o solo tem bastante diferença quando eles estavam carregando acima de 1 metro do solo. Fala, Gmará, Veligma e Moshe. Agora pergunta, por que mesmo essa segunda versão aqui não gostou de aprender que a altura dos Levim também é 5 metros de altura quanto Moshe Rabbeinu? Por que não, se Moshe era Levi, então todos os Levim tinham a mesma altura normalmente? Fala agora, Dilma Moshe Shani, talvez Moshe Rabbeinu era diferente, fala agora. De Amar Mar, Ena Shkina Shora, Ela Chacham Gibor Beashiru Balkoma. Fala o sábio, a presença divina você recai numa pessoa, se ele é sábio, valente, rico e alto. Uma vez assim, Moshe Rabbeinu devia ser especial nisso. Devia ser alto em especial para Shkina, a presença divina se recair sobre ele de uma forma especial. Então também só Moshe Rabbeinu tinha 5 metros de altura, mas os Levim e outros tinham 3,5 metros de altura. Amará, falou o sábio, Mishum Rabi Chia, em nome de Rabi Chia, Hamotzi Masoi Beshabat Al Rosho Chayav Chatat. A pessoa carregou uma carga em cima de sua cabeça em Shabat, sem segurar com as mãos, está obrigado ao Korban Chatat. Por quê? Sheken Anche Hutzal Osinke. Por quê? Porque as pessoas que moram em Hutzal fazem assim, carregam cargas em cima de suas cabeças sem segurar com as mãos. O problema não pode ser. Anche Hutzal Ruba de Alma. Por que Anshehutza fazia isso? Todo mundo está obrigado a Korban Hatat também por causa deles? Eles não são a maioria das pessoas do mundo. A maioria das pessoas do mundo não carrega assim. Então como fica isso? Tem uma lei, Batlad Atzoitzit Koladam, a gente vai falar para as pessoas de Hutza, que o dominante aqui, a costume normal é não como eles. É carregar com as mãos. A pessoa que carregou não está obrigada a Korban Hatat, se ele carregou em sua cabeça, ela é Itmarach e Itma. Temos que corrigir aqui. Fala que o seguinte, Amara Mishum Rebihia, falou o sábio, Echad Mibnei Hutza, Shotzim Asoy Al-Roshó, Beshabat Chayav, Shekem Bnei Ro, Simke. Uma outra opção aqui, como explicar essa membra, esse ensinamento. Uma pessoa que mora em Hutza, ele carregou uma carga sobre sua cabeça em Shabbat, está obrigado a Korban Hatat? Por quê? Porque em Hutza fazem assim, se em Hutza fazem assim, então vamos julgar a pessoa conforme o costume de Hutza. Mas não vai gostar disso também. Vitibatol, Dator, Tzerkoladam, devíamos anular a intenção dessa pessoa perante o mundo. O mundo não faz isso. Se a maioria do mundo não faz isso, a gente fala que o dominante aqui para fixar uma halakha em Shabbat é conforme o costume geral do mundo, não só conforme a opinião de Hutzal, mesmo que ele mora em Hutzal. A gente vai falar que ele está isento, ele aí, Itmarahit, mas temos que corrigir. Hamotzim Asayel Roshó Patur. Ou seja, fala um sábio diferente, é que a pessoa que carrega uma carga sobre sua cabeça está isento. Mesmo as pessoas que moram em Hutzal estão isentos. Por quê? Porque a maioria das pessoas não fazem assim, você fala que maravilhamos a página. Veintim Selomaran Shehutzal Osinken. Se você quer falar que as pessoas de Hutzal fazem assim, e as pessoas que moram em Hutzal estão obrigadas por Hadad por carregar dessa forma, a gente vai falar que a opinião deles, o costume deles está anulado perante o mundo. É secundário ao mundo, o que fixa a Allahá é o costume do mundo em geral. Esse é Malachat Marchevet, esse é o jeito profissional de estar obrigado por fazer um trabalho em Shabbat. O que Hutzal fazem não é considerável pela Allahá. Continua a Gemara Matnitin, Hamitkaven Leotzi Lefanav Ubalo Leacharav. Agora, jeitos que a pessoa queria fazer o ato de carregar, mas saiu de outra forma, acabou carregando de outra forma, se ele está obrigado ou não está obrigado. Um jeito profissional é fazer o que ele pensou em fazer, o que ele planejou. Aqui ele planejou uma coisa e acabou fazendo de outra forma, será que ele está obrigado ou não? Então fala a Mishnah, Metkaven Leotzi Lefanav Ubalo Leacharav. A pessoa queria carregar, por exemplo, moedas do lado da frente ao lado dianteiro da roupa dele, porque ele queria prestar atenção se ia cair ou não ia cair. Ou seja, o melhor jeito de carregar é assim. O Ubalo Leacharav, na hora de carregar, ele acabou carregando nas costas dele, de uma forma inferior aqui do jeito de carregar. Patur, está isento. Por quê? Porque a pessoa queria de um jeito e acabou fazendo de outro jeito, é mitasek. É como se estivesse inconsciente com relação a esse jeito que ele carregou. A pessoa que queria carregar nas costas dele, acabou carregando na parte dianteira do corpo dele, aí está obrigado. Agora vai lidar com isso, qual é a diferença entre os dois casos? Uma mulher usava uma calça embaixo da roupa por tzniut, por discrição. Era uma calça larga e a primeira queria carregar alguma coisa pendurada nessa calça. Mesmo se ela queria carregar na parte de dianteira, mesmo se ela queria carregar na parte de trás, acabou carregando diferente. Ela planejou carregar na parte dianteira e acabou carregando na parte de trás, ao contrário. Em todos os casos está obrigado ao Korban Hatat. Por quê? Que mesmo que ela planejou assim, uma vez que é uma calça bem larga, ela costuma rodar um pouco, é a parte da frente ligar atrás, a parte de trás ligar à frente. E é como se tivesse planejado isso. E carregado dessa forma. Rabi Yehuda fala o seguinte com relação a também o trabalho de carregar em Shabbat. Mekable Pitkin é o seguinte. O rei naquela época escrevia uma carta e dava para uma pessoa. A pessoa ia entregar para o carteiro para enviar essa carta para outro lugar. Vamos falar que a pessoa que escreveu essa carta queria que essa pessoa entregasse uma carta para certo carteiro. E acabou carregando para outro carteiro carregar. Mesmo assim está obrigado o Korban Hatat, se ele carregou e deu para um carteiro. Por quê? Jevena Gmará, mas o conceito é o seguinte. Mesmo que essa pessoa que escreveu a carta do rei queria dar para certo carteiro, mas se esse carteiro não fosse lá estar as vistas, ele ia aceitar dar para outro carteiro. Uma vez assim, mesmo que ele deu para outro carteiro, está obrigado a Korban Hatat, mesmo que ele carregou de uma forma diferente do que ele foi mandado a carregar, está obrigado Corban Hatat por estar carregando. Continua Agmará. Mas na lefanavu, balo leacharav, de patur, de loi tavid marchavto. Leacharav, balo lefanav, name aloi tavid marchavto. Pergunta Agmará, qual é a diferença dos dois casos da Mishnah? O primeiro caso da Mishnah é a pessoa que iria carregar certa coisa na parte dianteira de sua roupa e acabou carregando na parte de trás da sua roupa. Está isento. Por quê? Porque o plano dele foi outro. Ele não fez um jeito profissional, não fez o jeito que ele planejou. Se é assim, é a mesma coisa com relação à ceifa. A pessoa que queria carregar na parte de trás de sua roupa, acabou carregando na parte dianteira de sua roupa. A Mishnah falou que ele está obrigado a Korban Hatat, mas também lá ele não fez o jeito que ele planejou, não é um jeito profissional. Explica a Gemara, Marabelazar, Tavram, Shanazu, Shanazu. Temos que quebrar a Mishnah, ou seja, dividir ela entre a Areixa e a ceifa. A Areixa é uma opinião e a ceifa é outra opinião. A Areixa falou que uma pessoa que mudou seu plano está isento e a ceifa falou que uma pessoa que mudou seu plano está obrigado. Isso falou Rabi Elazar. Rava vai discutir com o Rabi Elazar. Vai falar uma outra resposta para Mishnah. Amar Rava, vai cuxiar. Qual é a pergunta? Dima lefanav balo leacharav, hainu ta'amad e patut e nitkaven eshmirah meula, ve'alta be'ado shmirah pchuta. Fala Rava, todo motivo que na Areixa está isento, por quê? Ele queria fazer um jeito bom de carregar para cuidar melhor dessas coisas. E acabou carregando de um jeito inferior a isso. Ele não gostaria de fazer assim. Se não gostaria de fazer assim, é contra a sua vontade. Nem está carregando de um jeito profissional. Porém, a pessoa que queria carregar em suas costas, de um jeito inferior, e acabou carregando de um jeito melhor... Com certeza, fala aqui a Agmará, Le'acharav o balão lefanav, hainu ta'amad e'chayav de'nitkaven e'shmirah pchuta ve'alta be'ado shmirah meula. Todo motivo que ele está obrigado lá, se acabou carregando na parte dianteira, ele tinha planejado carregar na parte de trás de sua roupa, é porque ele fez um jeito melhor ainda. Com certeza que ele está feliz e está satisfeito com o que ele fez. Com certeza é um jeito mais profissional o jeito que ele fez. Eu não tenho uma pergunta da Areixa e da Ceifa. São dois casos completamente diferentes, fala Rava. Continua Gumará, então qual é realmente a pergunta do começo da Gumará? Não pode ser que essa é a pergunta, falava. Ela mai cuxiá. Qual mesmo é a pergunta que a gente falou no começo da Gumará? Fala Gumará, diuga de matnit in caixa. A verdadeira pergunta para o que Rabi Elazar respondeu é outra pergunta. Qual é a pergunta verdadeira? É um diuk. Um diuk é uma dedução. A mitkaven leotzile falava o balo leacharav patu. A Areixa falou o seguinte, a pessoa que queria carregar na parte dianteira, acabou carregando na parte de trás e está isento. O que a gente deduz daqui? Ha le'acharav, o balo le'acharav chayav. Todo motivo que está isento lá é porque ele diminuiu a qualidade do cuidado que ele vai ter para essas coisas. A parte de trás de sua roupa, ele pode cuidar. Porém, se ele queria, no começo de conversa, carregar nas partes de trás de sua roupa, e acabou realmente carregando na parte de trás, a gente deduz daqui, está obrigado porque não queria uma coisa melhor e acabou saindo uma coisa pior. Ele queria carregar na parte de trás, acabou carregando na parte de trás, está obrigado. Para ele nascer, aparece diferente. Ema seifa, leacharav o balu lefanav o dechayav. A seifa falou, a pessoa que carregou a parte da frente de sua roupa, mas ele queria carregar na parte de trás de sua roupa, está obrigado. Por quê? Porque ele carregou de um jeito melhor. Porém, se ele tivesse carregado de primeira instância, quisesse carregar na parte de trás de sua roupa, e acabou carregando na parte de trás de sua roupa, fez um jeito pior do que a Seiva falou, a gente deduz daqui que esse caso está patur, está isento. Uma contradição, a gente aparece que se a pessoa queria carregar na parte de trás, carregou na parte de trás, está obrigada, a Seiva parece que está isento. Aí falou Rabi Elazar, mas Rabi Elazar Tavram, Shanazul, Shanazul. Aí você falou Rabi Elazar, realmente a Mishnah se divide em duas opiniões. A Areixa é uma opinião de um sábio e a Zeva é outra opinião de outro sábio. Continua a Gemara. Sobre isso, Ravashi vai perguntar. Ravashi não gostou da pergunta. Mai Kushia, qual é a pergunta? Sobre isso, Rabi Elazar falou que é uma machloket? Podia responder de outra forma. Falou Ravashi o seguinte: Dima, Lomi Baikama. Talvez a Mishnah se trata de uma forma de falar Lomi Baia. Eu falei isso para você e nem precisa falar isso. Ou seja, Lomi Baia me leacharav, o balo leacharav, de chayav, de itavida marchavto. Ou seja, a Areixa falou o seguinte, a pessoa queria carregar em sua frente, carregou na parte de trás, aí está isento. se carregou na parte de trás, ele queria carregar na parte de trás, ele está obrigado. Isso fala aqui Agmará. Isso falou assim, não precisa nem te falar explicitamente. A pessoa que queria carregar na parte de trás, que realmente carregou na parte de trás de sua roupa, está obrigada, que ele queria fazer isso. Ele afirou, le acharav o balo lefanav itzrihalei. A Zema falou, mesmo que a pessoa queria carregar na parte de trás e acabou carregando na parte dianteira de sua roupa, aí está obrigado também. Eu podia pensar diferente, eu poderia pensar que uma vez que a pessoa não fez o que ele pensou em fazer, mesmo que ele acabou de fazer uma coisa melhor ainda, talvez não um jeito profissional, um jeito profissional eu poderia pensar, uma melhor coisa de marchev de Deus, a pessoa fez o que ele pensou em fazer. Isso foi a ceifa, kamash malá. Isso foi a ceifa. Uma vez que ele queria fazer uma shmirá pruta, um cuidado fraco, e acabou fazendo um cuidado melhor, então está obrigado, Korban Khatat, que é um jeito profissional de fazer uma coisa melhor do que ele tinha pensado. É uma melhor coisa de marchevet. Fala, não, leacharav, o balo leacharav tanai. Até agora a gente entendeu que a pessoa que queria carregar em suas costas e acabou carregando em suas costas efetivamente, está obrigado ao Korban Khatat. Agora a Gemara vai falar que é uma machloket tanaim com relação a isso. Leacharav, o balo leacharav tanai é uma machloket tanaim com relação a esse caso. Betânia. Qual é a fonte para isso? Uma braita. Amotzima ou de pundato pialemala hayav. A pessoa carregou moedas em sua pochete, aquele bolso que tem no cinto. E esse bolso está virado para cima, como o jeito é de carregar, hayav está obrigado a korban khatat. Pialemata. Por isso a pochete está invertida, está com a boca para baixo. Ou seja, está costurada lá essa abertura, mas está virado para baixo o peso dos objetos, está para cair. Rabiudá fala que mesmo que está com a abertura para baixo, está obrigado ao Korban Khatat. Rabiudá fala que a gente não suspeita que vai desatar essa costura que ele fez e é um jeito de carregar. E Rabiudá fala que não. O jeito profissional, a maneira de marchar de carregar é só se está a abertura para cima. Amara e Rabiudá. O que Rabiudá vai responder para Rabiudá? E até Modim, Beleacharav, o Balo, Leacharav, Shulchayav? O Bidá falou, olha, no Veda Mishnah, a pessoa queria fazer uma Shmirah Pruta, um cuidado fraco, ou seja, ele queria carregar as moedas nas costas dele. Ele não consegue cuidar bem das moedas, ele não sabe se vai cair ou não. Mesmo assim, está obrigado com o Korban Khatat. Falou, o Bidá, também aqui, tá bom que ele fez uma Shmirah Pruta, ele colocou essa pochete ao avesso aqui, a parte da abertura para baixo, mas a gente já falou que é uma Shmirah Pruta, é um cuidado fraco, mas está obrigado com o Korban Khatat. Vamrulo, os sábios responderam, Vieta modebel kileachariad veraglosho patur. Falou os sábios, aqui é kileachariad, aqui é um jeito estranho de carregar. Você não concorda com a gente, uma pessoa que carregou kileachariad, ou seja, carregou uma coisa nas costas da mão, na parte de cima, que ele está isento, veraglo, se a pessoa carregou uma coisa na palma do pé, ele está isento, também aqui é uma kileachariad. Carregar aqui com a pochete, com a abertura para baixo, é uma coisa estranha, está isento. Falou Agmará, Amara Biudá. Falou Biudá, Ani Amarti Davar Echad, Ben Amru Davar Echad. Ani Lo Matzati Tshuva Le Divrehem, Ben Lo Matzu Tshuva Le Dvarai. Falou Biudá, eu tinha uma pergunta para Rabanan, e Rabanan tem uma pergunta para mim. Eu não achei uma rejeição para a pergunta dos Rahamim, e também os Rahamim não acharam uma rejeição para a minha pergunta. Ou seja, ficou aqui uma machloket. Como eu vou explicar aqui, de onde a gente vê que é uma machloket Tanaim, se a pessoa queria carregar em suas costas e acabou carregando em suas costas. Me diz que amadeu e até modim lav michla de patria rabanan. Como eu falo a dedução, que Rabi Yudá falou, vocês não concordam comigo que a pessoa que planejou carregar em suas costas e acabou realmente carregando em suas costas que está obrigado a Korban Khatat? Os sábios não deram bola para Rabi Yudá. Parece que o quê? Que os sábios não concordam com essa lei. Ou seja, Rabi Yudá não tem com que se basear, porque os sábios falam que a pessoa que queria carregar em suas costas e acabou carregando em suas costas está isento. Daí a gente vê que é uma machloket Tanaim, Rabi Yudá fala que está obrigado. E Rabanan falou que está isento. Fala, mas não é verdade. Letame, conforme o seu raciocínio, de que Amrele ia tamode Michal de Mechaev Rabi Yudá, se for esse raciocínio, também os sábios falaram para Rabi Yudá, você não concorda com a gente que a pessoa que fez Kilah Hariat ou ele carregou na palma do pé, ele está lá isento? E a Bíblia também não deu bola para o Sahamim. Então você vai falar que também a Bíblia fala que está obrigado a Corban Khatat se ele fez que ele é Ahariat? Com certeza não. Mas assim, caiu esse raciocínio. Todo mundo concorda com relação a que ele é Ahariat? Todo mundo concorda com relação a pensou em fazer que ele é Aharaf? E fez que ele é Aharaf? Isso fala em Murabeta, ele é Ahariador. Verá glória e verá culpa tudo. Isso fala que é Abraita. Todo mundo concorda que a pessoa que carregou que ele é Ahariat, ou na palma do pé, está isento. Também o primeiro de Rabi Yehuda é assim. Ele é Ahariat, o Balo é Ahariat, de Vrekor Hayaf, ele é Ahariat, do Vrekor, de Vrekor Patur. Todo mundo concorda com relação a pensar, foi sempre fazer ele é Ahariat, ou seja, se carregar em suas costas, e efetivamente fez isso. Todo mundo concorda que está obrigado a Corban Khatat. Tem a pessoa que fez que ele é Ahariat, ou na palma do pé. Todo mundo concorda que está isento. Qual é a distinção entre a Biudá e o Sahamim? Que pligue Bepundato ou Pialemata? A discussão entre a Biudá e a Banan é uma discussão local com relação àquela pochete que está com a sua abertura para baixo. Mar Medam ele é Aharav, o Balo é Aharav. A Biudá fala que a pochete virada para baixo é como a Mashmira Pruta. É um cuidado fraco, mas é um cuidado. É como uma pessoa que queria cuidar dessas moedas que estão em suas costas. É um cuidado fraco, mas é um cuidado. Está obrigado, Corban Khatat. Porém, Rabbanan, aqui, comparam esse caso do Pundato, essa pochete virada para baixo, como aquele caso de que ele é Ahariat, a pessoa que carregou sobre as costas de sua mão, ou carregou na sola do pé, que com certeza é um jeito estranho. E não é nem uma Shmira Pruta, é menos do que uma Shmira Pruta, é menos do que um cuidado fraco, não é um cuidado de nenhuma forma. Por isso está isento. Continua a Gemara bem, Meita Amru Aisha. A Mishnah falou o seguinte, uma mulher que queria carregar uma coisa pendurada em sua calça, ou seja, a calça que se usa embaixo da roupa por descrição, acabou carregando na parte de trás de sua roupa, está obrigado a Corban Khatat. Por quê? Porque essa calça se vira, é uma calça larga, e o lado da frente vira para trás, e etc. Uma vez assim, está obrigado em todas as formas. Mesmo se a pessoa queria carregar a parte de trás da sua roupa, e virou e acabou carregando a parte da frente, também está obrigado, porque o costume dela se virar, essa calça. Uma branda falou o seguinte, toda vez que a Mishnah fala, Behemet, Behemet Amru, na verdade falaram, ou seja, essa é a halakha e ninguém discute com relação a isso. Também aqui falou, Behemet Amru Aisha, na verdade falaram que a mulher que queria carregar na parte da frente de sua calça, acabou carregando na parte da trás, está obrigada, todo mundo concorda com isso. Continua a Gemara da Biudá, Omer Af Mekabre Pitkim. A Biudá fala o seguinte, também um carteiro, ou seja, a pessoa que recebeu uma carta do rei e tem que dar para um carteiro. E não achou esse carteiro, deu para outro carteiro. Será que ele fez aqui uma coisa proibida em Shabbat, ou Hayav Hatat? Ou seja, ele carregou uma coisa de uma forma profissional, Melech HaMachshevet? Ele foi ordenado para dar...